A declaração do estado de emergência proposta pelo Presidente da República, que hoje é discutida e votada, deve ser rejeitada por 4 motivos essenciais. Primeiro, porque desconsidera em absoluto a primeira e principal questão que está colocada ao país, que é a da definição das condições de segurança sanitária que é necessário criar em cada área e setor para que a vida nacional possa prosseguir com a normalidade possível nas circunstâncias que vivemos. Segundo, porque acentua a desresponsabilização dos poderes públicos em favor das soluções fáceis, da responsabilização individual e da limitação de direitos, liberdades e garantias, num contexto em que fracassam as opções políticas. Terceiro, porque cavalga a onda de medo e de pânico que tem sido promovida à escala de massas, contribuindo para que se multipliquem as limitações ao exercício de direitos individuais ou coletivos que têm ocorrido nos últimos meses, sustentadas na ideia errada, sublinho, na ideia errada de que é aí que está a solução para os problemas que enfrentamos. Quarto, porque em matérias tão relevantes quanto a do acesso a cuidados de saúde, esta declaração do estado de emergência não constitui o balizamento que a Constituição exige para a defesa dos direitos constitucionais numa situação de estado de exceção, mas sim um roteiro para fazer um negócio privado com dinheiros públicos a pretexto da epidemia. A comprovação de cada um destes 4 elementos é feita pela evolução da situação nacional, a começar pela saúde. A proposta de declaração do estado de emergência não aponta um único verdadeiro impulso para o reforço do SNS, mas faz sem pudor apologia do negócio da doença. Até a possibilidade legal, que já existia e continuará a existir, de requisição pelo Estado dos meios privados, é habilidosamente reconvertida num apelo a contratos que firmem esse negócio para engrossar os lucros dos grupos económicos privados que operam nesta área. O que devíamos estar a discutir era o reforço do SNS e da sua capacidade de resposta, não apenas na interrupção das cadeias de contágio, mas também no internamento de doentes agudos. Não apenas na resposta aos doentes da Covid, mas também aos outros doentes de outras patologias que não estão a ser diagnosticadas ou tratadas a tempo. Não apenas no investimento em hospitais, centros de saúde, equipamentos e outros meios, mas também na contratação de profissionais de saúde. Em vez disso, estamos a discutir mais uma autorização do estado de emergência que possa dar cobertura a restrições ao exercício de direitos. Ao longo dos últimos meses, verificaram-se situações de áreas, setores e eventos, públicos ou privados, em que se constatou ter sido feito um esforço de organização e adaptação para que tudo decorresse com condições de segurança sanitária. Devíamos estar agora a discutir precisamente o alargamento desses exemplos. As perguntas que deviam estar a ser feitas pelos responsáveis políticos, incluindo o Presidente da República, eram as de saber, em cada área e setor, que condições de segurança sanitária é preciso criar para que a vida nacional prossiga. Que medidas é preciso tomar numa escola, num lar, nos transportes públicos, num teatro ou num cinema, num restaurante ou num café, num estádio ou num pavilhão desportivo, para que toda essa atividade essencial à vida económica, social, cultural e desportiva possa prosseguir? Que medidas têm de ser tomadas para adaptar espaços? Que medidas têm de ser tomadas para adaptar espaços para receber adequadamente alunos, espectadores ou clientes? Que medidas de reforço do número de autocarros e comboios têm de ser tomadas para reduzir o número de passageiros sem deixar ninguém sem transporte? E também saber que investimento é preciso fazer nos serviços públicos e de que apoios precisam as pequenas empresas, as coletividades, os pequenos agricultores, produtores e feirantes para desenvolverem a sua atividade nessas novas condições. Em vez disso, o Presidente da República, por solicitação do Governo, pergunta à Assembleia da República se pode declarar o estado de emergência. Pode ser mais fácil e mais cómodo passar ao lado da discussão sobre as condições sanitárias necessárias para que a vida nacional prossiga. Pode fazer-se de conta que não há proibições de eleições em escolas e universidades, fingir que não há estudantes suspensos por partilharem o lanche com colegas, encolher os ombros quando se ouve um relato de trabalhadores coagidos a trabalhar mais horas por menos salário. Pode até considerar-se que queima menos as mãos discutir a segurança sanitária empurrando para a responsabilidade individual com a política do proíba-se, limite-se, suspenda-se. A verdade, senhoras e senhores deputados, e sobretudo senhores membros do Governo, é que depois de cada dose de proíba-se, limite-se, suspenda-se, virá sempre a mesma pergunta. Então e agora? Como é que vai ser? Como é que se pode fazer? É essa a discussão que importa fazer com a tomada de medidas necessárias à proteção sanitária e é por tudo isto que deve ser rejeitada a autorização para declarar o estado de emergência. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do CDS-PP, através do Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, onde quer que esteja, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ao debatermos o decreto presidencial para um novo estado de emergência, há uma pergunta óbvia. Por que estamos aqui nós hoje, outra vez, a discutir o estado de emergência? Na resposta, não ignoramos, obviamente, que há uma segunda vaga, que há um número elevado de contágios e de mortes, e que isso não é um exclusivo português. Percorre a Europa e até porque, ao contrário do que nos foi dito, não há nenhum milagre português. Mas se percorre a Europa, não é menos verdade que na gestão da pandemia no nosso país foram cometidos muitos erros e houve muitas contradições, seja por incapacidade, seja por incompetência. O CDS, enquanto partido responsável, nunca falhou ao país no essencial, mas também nunca deixamos de exercer a nossa obrigação crítica enquanto partido de oposição. Quais são, então, sintetizando em três, os principais erros? Primeiro, o Governo não foi capaz de antecipar nem de prever. O Governo não antecipou o que vinha aí e era evidente que vinha. E diz que agora vai contratar mais médicos, mais enfermeiros e alargar o número de camas. Perguntamos, agora? Agora que estamos próximo do limite e a atingir as linhas vermelhas, não era óbvio que o devia ter feito antes? Na célebre expressão de Girardin, por vezes atribuída a De Gaulle erradamente, governar é prever. E quando não se prevê, o que se faz é correr atrás do prejuízo. Em segundo lugar, a obstinação ideológica. O Governo não ignorava desde o princípio que uma boa solução passaria sempre por aproveitar toda a capacidade instalada, ou seja, contratualizar com o setor social, com o setor cooperativo e com o setor privado. Contratualizar para a Covid e para os milhões de consultas e os milhares de cirurgias que ficaram por fazer. Não o fez. Não o fez porque obstinadamente optou sempre pela ideologia. Só agora o faz e mesmo assim através das ARS e pouco. E por isso, e o decreto que agora apresentamos vem de resto dizer que se propõe utilizar estes recursos, esperamos nós que sempre por acordo. O que parece ficar claro é que o Governo, ou parte dele, por arrogância e obstinação ideológica, quis vender a ideia da absoluta suficiência do público, procurando com isso também agradar aos seus parceiros da esquerda radical e aos seus sonhos de fazer do nosso país uma Cuba ou uma Venezuela na Europa. Vimos hoje essa obstinação ideológica aqui hoje bem presente. Terceiro erro, as sucessivas incoerências. Desde o início, assistimos a um sem fim de mensagens contraditórias ou erradas. Desde o uso da máscara, que era contraproducente e ninguém devia vir mascarado para o 25 de Abril. Até ao Sr. Primeiro-Ministro me dizer a mim que o controle de temperatura era desnecessário porque podia ter tomado paracetamol e não teria febre, ou podia ter febre por qualquer outra razão. Chegamos aqui hoje ao uso de máscara obrigatório na rua e a um decreto de emergência que prevê precisamente o controle de temperatura. Passamos de 8 para 80 por incompetência. E foram também, e é preciso que seja dita, passadas mensagens erradas aos portugueses que foram sempre mais responsáveis do que os próprios políticos. Era o tempo de os políticos, durante a tarde, em fato de banho, a caminho de uma praia, para depois à noite ir a caminho de um espetáculo. Esta realidade aconteceu para mais, sem verdadeiro escrutínio político. Porquê? Mais três razões. Primeiro, porque inopinadamente acabaram as reuniões de informação no Infarmed. Segundo, porque a Assembleia diminuiu a sua capacidade de fiscalização ao diminuir os debates e ao, por acordo entre o PS e o PSD, acabar com os debates quinzenais. Mas também porque, com o argumento de que não podem existir eleições antecipadas, eu não creio que ninguém tenha pedido eleições antecipadas, a chefia do Estado optou por uma total sintonia com o Executivo, abdicando de uma maior exigência. Pessoalmente, acho mesmo que houve exigência a menos e de upom a mais entre Belém e São Bento. Não obstante, e em conclusão, o CDS não muda de posição. E não falhamos com o nosso voto nas questões essenciais. Não aderimos ao unanimismo e não deixamos de fazer as críticas que consideramos justas. Mas não falhamos aos portugueses quando a situação é de uma enorme gravidade e mais medidas são necessárias. Temos consciência que estas medidas e este confinamento, ainda que limitado, trará mais dificuldades para a economia e, por isso, exige uma resposta mais forte no apoio às empresas. Estaremos atentos. Perante a gravidade da situação, não nos pomos com pruridos ideológicos pouco relevantes quando o que está em causa é a saúde e a vida de tantos portugueses. Somos mesmo o oposto dos populismos, capazes de defender tudo e o seu contrário, mais máscara, menos máscara. Temos consciência da gravidade do que estamos a enfrentar. E se não deixamos de fazer as críticas que consideramos pertinentes, não será pelo CDS que quem nos governa, num momento, obviamente, de enorme dificuldade, deixará de ter os instrumentos necessários para responder a esta emergência. O Governo não merece sequer esse pretexto.
Para concluir,
termino,
Sr.
Presidente,
por favor,
dizendo que o nosso voto a este decreto é favorável, pensando sobretudo nos portugueses que, como aqui disse, foram sempre e sempre mais responsáveis do que quem nos governa. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Todos sabíamos que o novo normal provocado pela Covid-19 nos iria impor, com grande margem de probabilidade, a discussão de um novo estado de emergência ainda em 2020. Infelizmente, a evolução da situação epidemiológica obriga a que o tenhamos de fazer mais cedo do que todos queríamos. As cidadãs e os cidadãos com sentido de dever cívico têm andado desde março à frente de várias decisões do poder político. Quando havia dúvidas sobre a imposição de um confinamento geral, já uma larga maioria da população se tinha autoconfinado, estando em teletrabalho e retirado os filhos das escolas. É óbvio que aqui ou ali houve casos isolados de comportamentos menos responsáveis e que puseram em causa a saúde pública, mas não podemos confundir a árvore com a floresta. E, portanto, não se deverá encarar a imposição de restrições desproporcionais aos direitos fundamentais como a varinha mágica que porá fim ao atual agravamento da situação epidemiológica. O problema tem estado também nas incoerências do Governo e do Presidente da República e na facilidade com que se passa do discurso negacionista para o discurso de pânico e do discurso do confinamento apertado para o discurso do saiam de casa e consumam. Precisamos de clareza, coerência e certezas no discurso. Ficaram por tomar medidas necessárias para evitar que chegássemos ao ponto em que estamos e para os quais o PAN tem chamado a atenção. Temos dito que é necessário reforçar os recursos humanos, financeiros e materiais do Serviço Nacional de Saúde e criar um sistema de vigilância epidemiológica eficaz, algo só possível através do reforço significativo dos especialistas de saúde pública. Alertámos para o alto risco que existia nos transportes públicos, que após o desconfinamento voltaram ao velho normal das carruagens.